Quando tem esse nível de apresentação para mim, eu, parece que não, as pessoas não acreditam, mas eu sou um pouco tímida às vezes. Olha, ninguém acredita, mas eu sou. O varão, me pega a minha Bíblia aqui, né, gato? Desculpe aí, gente. Tudo bem, gente? Que saudade de vocês, hein? Eu estou um pouco emocionada. Pelo fato de estar de volta e Deus ter me dado vida para estar aqui, sabe? Eu senti saudade de vocês. Você apareceu, né? Você voltou. Eu não sei como é que eu vou começar. Então, primeiro eu quero agradecer a Deus, né? Por cada pessoa que orou por mim. E, na verdade, eu atravessei momentos bem difíceis. Obrigado por vocês terem me substituído, as pessoas que passaram por aqui, que... Me substituído não, né? Que me ajudaram nessa jornada enquanto eu estava longe. Foi bem difícil. Obrigado por as pessoas que estão em casa, que também oraram por mim. Mas tudo é um tempo, né? E, acima de tudo, eu agradeço a Deus por ter me trazido de volta a esse lugar. Acho que já tem uns 15 anos que eu tenho esse culto aqui, uns 10, 15 anos mais ou menos. E eu não me lembro de ter ficado tanto tempo fora, nem nas minhas férias, porque nas minhas férias só são cada 15 dias. Mas foi também um tempo de aprendizado, um tempo onde eu tive momentos bem difíceis, mas também tive momentos muito bons. Eu falei que eu conheci muita gente aqui na igreja, que, por causa dessa história de braço aqui, que até então eu não conhecia. O Senhor proveu todas as coisas, né, para a minha vida. Eu agradeço muito ao Senhor por você que orou por mim, que sentiu minha falta, né? Então, é sinal que eu não sou tão brava quando o povo fala, né? Então, eu louvo a Deus por isso. Mas, acima de tudo, eu sei que a pessoa é importante, mas o que flui, né, através das pessoas para a nossa vida, pelo Espírito Santo, é o fundamental. Eu tive esse acidente, eu vou ser bem breve, porque a gente tem aí umas histórias para contar. No trajeto desse tempo, eu estava lavando a cozinha, gente. A cozinha, eu caí, eu quebrei, acho que 5 ossos do pulso. E eu estou me recuperando. Eu tirei esse gesso ontem. E eu estou na segunda fase do tratamento. Eu ainda tenho aí um osso para que o próprio organismo coloque no lugar. E meu braço está inchado, eu tenho dificuldade para mexer essa mão. E agora começou a doer esse negócio. Então, eu estou aqui para poder sustentar um pouquinho. E depois de 2 semanas, eu começo uma segunda fase, mas eu vou estar aqui. Amém? Mas, por um outro lado, também foi um tempo bom que eu tive com o Senhor. Até nos meus momentos difíceis que eu vivi. Às vezes, a gente quer tentar entender as coisas e Deus não tem explicação nenhuma para dar para a gente. Ele dá se Ele quiser, porque Ele é Deus, né? Eu tenho que lembrar que eu não posso ficar mexendo nesse braço, né? Aí fica mexendo no braço, tem que lembrar que o negócio fica aqui bem quieto. E, por um outro lado, eu entendi algumas coisas. Eu quero já de antemão dizer a você que alguém fala assim, não, é que Deus parou você, é que foi o diabo, nada disso. Todo mundo cai, todo mundo sofre de acidente, todo mundo passa pelas suas situações. Então, a gente não tem que espiritualizar as coisas, né? Mas foi um momento que o Senhor também visitou com muito poder. Teve dias assim que foi difícil para orar, para ler a palavra, mas eu me alimentei bastante, né? Então, do tempo que eu fiquei afastada, e sei que meu pessoal aí intercedeu por mim. Eu tinha certeza absoluta que para estar de pé e para viver esses momentos, um mês, né? Acho que eu fiquei fora, nem lembro. Só o Senhor para levantar pessoas a nosso favor. E aí eu aproveito e quero dizer a você, não caminhe sozinho. Nunca. Nunca caminhe sozinho. Todo mundo precisa de um Josué, que, aliás, eu vou falar sobre esse. Hoje, todo mundo precisa de um Davi, todo mundo precisa de um Elias. Todo mundo precisa de um profeta para caminhar. Todo mundo precisa de alguém para estar caminhando. Mas alguém sério, né? A gente não... Pessoas que podem te ajudar. Porque no momento da sua dificuldade, você vai saber que você não está só. Ainda que o diabo fale para você assim, ah, você está só. Não. Deus, o Senhor falou, a palavra de Jesus falou, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Sempre Deus vai levantar alguém em teu favor. Então, sempre tem alguém para estar contigo. Então, nunca ache que você vai resolver seus problemas sozinho. Nunca se ache autossuficiente. Nunca pense que você é capaz. Nunca diga aquela frase, eu não dependo de ninguém. Depende sim. Até o momento que Deus parar você, você vai depender. Mas Ele cuida de nós. Então, obrigada por tudo. E eu vim aqui hoje, você que está em casa também, da parte de Deus, trazer algo que Deus colocou no meu coração antes de começar, bem antes, logo no comecinho dessa transição que eu estou vivendo. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você, mas primeiro Ele trouxe para mim. Eu tinha um pastor, sabe, que ele dizia para mim assim, que alguém sempre tem que pagar o preço. Claro que Jesus pagou por nós. Mas Deus procura na terra sempre uma pessoa que tenha disposição, é o que Deus procura, um homem e uma mulher que tenha disposição de se submeter a Ele e de querer fazer alguma coisa por alguém, pagando o preço que for necessário. Porque Ele capacita a gente para isso. E eu vou começar a minha mensagem contando uma história para vocês da minha vida, antes de chegar nesse episódio que aconteceu. Dentro das minhas devocionais, no meu tempo que eu separo com Deus todas as manhãs, porque toda manhã eu tenho um encontro com meu namorado chamado Jesus, meu amigo, meu parceirão. E eu fui orar. Aquele dia eu acordei e foi um dia diferente. Porque a hora que eu estava em casa, eu senti que meu coração queimava. Eu preciso lembrar desse braço, gente. Vou ver se eu consigo botar assim, para não mexer. Meu coração queimava, queimava. Algo me atraía para a oração. Era tipo assim, vai orar, vai orar. Não que isso... Não, é muito comum para mim isso, mas aquele dia era algo intenso. Um mês antes de acontecer esse acidente. E aí eu fui orar. Sem saber o que... Sabe aquele momento que você... Não sei se você já passou por isso, né? Que você chega lá e fala o quê para Deus? Né? Tem momentos que você está tão, que você não sabe o que dizer, e é o momento que Deus quer falar. E normalmente quando eu vou orar, eu escuto primeiro um louvor, eu entro no clima, né? Pela adoração. E o Senhor falou para mim assim, dentro de muitas coisas que Ele me disse. Eu gostaria que você ouvisse bem isto, porque quem sabe, talvez você esteja aqui vivendo uma situação que você nem está entendendo e que de repente... Essa palavra vai fortalecer você, porque eu vim da parte de Deus para dar uma palavra para você, amém? Ele disse, eu quero que você se esvazie. Eu quero que você se humilhe debaixo da minha potente mão. Eu quero que você renove o seu pacto, a sua aliança comigo de fidelidade. Aí tua alma pergunta assim, mãe, como assim? Onde é que eu pequei, tipo, né? Como renovar a aliança? Eu estou aqui. Esvaziar do quê? Porque a gente muitas vezes se acha muito autossuficiente, né? Esvaziar do quê? Então eu tenho por hábito de sempre na luz da palavra, quando eu tenho um comportamento humano, aquela coisa humana, uma atitude errada, feia, eu fico perguntando, onde que vem esse negócio? Por que que eu agi assim? Por que que eu fiz isso? Senhor, me mostra por que estou agindo dessa forma. Porque tem uma causa, né? E aí eu queria entender, naquele momento de muita dor, de muito choro, de muito quebrantamento, não era que eu estava lá sentada de boa, não, você desce, você vai até o mais profundo com Deus e você, Ele te abate, Ele diz, agora me dá o que você tem, eu quero que você se esvazie, eu quero que você faça uma aliança comigo, eu quero muito que você se entregue, eu quero que você faça uma oração de consagração. E eu disse, então, eis-me aqui, aconteça o que aconteceu, e eu já conhecendo Deus que eu sirvo, eu vou estar com você, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não entenda nada, ainda que porque eu tenho que passar por toda coisa, eu estou contigo, você me conhece, você sabe do meu coração, eu renunciei tudo por amor a ti, então, eu estou aqui e é para te servir. Eu me entreguei a você. A minha vida é tua. E eu chorei demais aquele dia. Eu disse, porque Deus entrou assim e me rasgou. É tipo assim, você tem certeza que você me quer? Você vai, se acontece o que acontecer com você, você vai, você não vai me deixar? É mais ou menos isso, sabe? Essa relação de amor. E aconteceram outras coisas além disso. Eu liguei para minha amiga e falei para ela assim, minha escudeira, eu disse, olha, alguma coisa vai acontecer comigo. Ou eu vou ter um boom de Deus, assim, um negócio bem grande, assim, um negócio bem extraordinário de Deus na minha vida. E eu, quando eu falei disso, eu estava falando de uma coisa natural, sei lá. Imaginar aí que eu vou ganhar uma viagem para longe, não sei, uma coisa desse tipo. Eu imaginei a primeira coisa assim, que é natural, e falei, ou eu vou passar por uma prova. Porque Deus me chamou hoje para uma conversa, Ele me encheu, me ungiu, derramou, e Deus não faz isso na vida de ninguém se não tiver um propósito. Não é para você sair e falar, não, tem alguma coisa que Ele quer fazer. Quando Deus te chama para um negócio, uma particularidade, para arrancar as cascas, as feridas, as raízes, sei lá, se ele botar você no pó, Ele quer fazer um negócio na sua vida. E você tem que se entregar. E eu disse, e eu fiz assim, alguma coisa está por vir. E porque Deus não me chamou para esse particular, para me encher como Ele me encheu, me renovar e ter essa conversa comigo de quase uma hora e pouca à toa. Bom, gente, eu esqueci desse negócio. Teve a vigília de São José. E aí, eu sou de... Quem me conhece sabe que eu participo de vigília. Eu nunca organizei uma vigília na minha vida. E partindo do porte da vigília que era... Claro, meu, foi um suor santo. Mas eu consegui. Né? Quando, essa coisa da logística, né? Que eu não sou nada boa nisso. Nem tenho vontade de aprender também, porque tem um monte de gente que sabe aqui, quando eu não sei, eu pergunto, ué. Eu estou focado em outras coisas. Aquele que o da logística não faz, eu faço para mim. O que ele não consegue fazer, eu faço para ele, é trocar figurinha. Então, aí eu liguei para ele, eu para alguém e pedi ajuda da Leila, e tudo estava dando assim. E eu fui para cá e falei, esse negócio não é de Deus, Deus não mandou fazer essa vigília, nada, eu tenho essa conversa na minha cabeça, enfim. Quando aconteceu a vigília, eu vou ser bem breve, que deu aquele estrondo naquela madrugada, de poder, de unção, tudo uma... E terminou, eu falei, uau, eu nem sabia que eu sabia. Eu não sabia que eu sabia. Não, eu sou do manto. Eu sou do outro negócio. Entendeu? Mas eu não sabia que eu sabia, mas eu também descobri que tem um monte de gente que sabe, que pode me ajudar. Aquele mover, né, que foi lá, areia madrugada, 4h30 da manhã, o povo indo embora, eu lá no... Né? Com Deus, foi um negócio bom demais. Apesar de fiquei de ressaca santa no dia seguinte, eu entendi que o que Deus tinha me chamado para aquela manhã era para aquilo. Porque foi um sobrenatural, né? De Deus naquele lugar. E esqueci. Uma semana antes desse acidente, de novo Deus me chama. E disse, eu preciso que você tenha um tempo de adoração comigo. Você não peça nada, só adore. Adore lendo a palavra, os salmos 118, 114, são salmos de adoração. Declare a palavra. E assim eu fiz. Mais de orelha em pé, né, gente? Falei, eu conheço Jesus, eu conheço o Espírito Santo. Aí tem alguma coisa, eu vou esperar. Mas você acaba esquecendo. Quando aconteceu essa situação toda, e é por isso que eu te digo para você, nós temos que estar conectados com o céu, gente. Ligado no céu, porque Jesus muitas vezes, o diabo não manda recado. Quando ele quer atacar, ele vem e ponto. Mas o Senhor nos alerta, a palavra de Deus fala assim, eu não tenho os meus servos confundidos e nem enganados daquilo que eu vou fazer. Muitas vezes Deus nos mostra, nem tudo, né? Mas algumas coisas ele nos prepara. Quando aconteceu tudo isso, que eu entrei numa crise emocional muito forte, porque parei, eu estava 140, fui para 10, a cabeça virou, deu um ziriguidum, mas tem os meus amigos do café, que me levavam para café, ou que me levavam para casa, a gente comer, lá. Aí eu fui, viajei um pouco, fui tentando maquiar o trem para não ficar muito ruim. Mas foi bom, de uma certa forma. Mas numa certa manhã, eu estava, eu com o meu jeitinho, meu café é bem clean, viu, gente? Bem, bem cheio de coisa. Eu sentei para tomar um café e Deus falou comigo. Eu senti como se alguém colocasse um microfone dentro de mim. Eu sentado na mesa do café, meu amigo falou assim: tu tá chique, hein? Tomando café com Jesus. Foi, pois é, sou amigo dele, né? Fazer o quê? Então, você também pode ser. E ele começou a falar comigo algumas coisas. E uma das coisas que o Senhor me falou para mim, naquela manhã sentada, eu era como um fone dentro de mim. Ele dizia: sabe, filha, o que falta no meu povo é estabelecer fundamentos e alicerces de busca e de fé, para quando chegar o vento e a tempestade, eles não se abalarem. Você tem a fé e o fundamento em mim. Construir torre de fundamento, porque a luta vai vir, o vento vai vir. E se você não estiver estruturada, você não aguenta. E nessa conversa que o Senhor falou para mim, ele também me disse: sabe qual é o problema do meu povo? É que eles me amam de boca. Todo mundo fala que me ama. Todo mundo fala que gosta de mim. Todo mundo vai que me adora. Mas basta eu tocar em qualquer coisa que afetem a eles, que tire um pouquinho o chão deles, eles demonstram esse amor de uma forma diferente. Em rebeldia, em desamor, abandona a igreja, deixa de me buscar. Então a essência do verdadeiro amor está no fundamento de todos os dias você buscar o Senhor, para que no momento da sua luta, você ter, vamos dizer assim, bala na agulha, lá do céu. Você está fortalecido no Senhor. E o que te dá essa força é a oração. E aí, a partir de outros tempos, eu vou dizer a você o que mais aconteceu. E hoje, eu vim encorajar você hoje. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Eu trago uma palavra de Deus para você, encorajar você para você começar o novo ano. Que foi o que o Senhor colocou no meu coração. E aí eu vou ser sentada, não sei se é Jubal que está aí hoje. Jubal, é o seguinte, eu tenho crédito na casa. Eu fiquei um mês fora, então eu posso ir até às 10h30. É verdade. Sem contar com aquelas marmitinhas que eu te trazia antes, que eu fingia. Então, hoje eu tenho bastante tempo. Eu gostaria que você aí mesmo, sentado, fizesse uma conexão com os céus agora. Culto de libertação é um culto muito difícil de assistir, às vezes, sabia? Sabe por quê? Porque existe uma guerra nesse momento, aqui, na sua mente. O inimigo tem por tendência, num culto como esse, levar as pessoas... A pessoa está aqui, mas ela não está. A mente dela vai embora. E aí você se perde dentro da igreja. Você é roubado. Não é só no culto de libertação, principalmente. O pregador está falando, mas você está lá pensando num trem lá fora. Então, isso é roubo de Satanás. Cuidado com isso. Porque no meio dessa guerra de pensamentos, você pode perder a palavra que Deus tem para você para agora. Então, uma coisa é fundamental. Aí você sai lá fora e alguém fala assim: o que foi que Deus falou para você? Essa guerra que se é travada na mente é tão terrível, gente, que a pessoa entra e sai da igreja e não consegue entender o que Deus falou. Mas agora, nesse momento, nós vamos consagrar nossa mente ao Senhor. E aí, sentado, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu consagro a minha mente a Ti. Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que rouba a palavra, que rouba a mensagem, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eu desligo a minha mente agora de tudo aquilo que não é teu. E eu religo a minha mente a ti, Espírito Santo. abre o meu entendimento, coloca um filtro nos meus ouvidos, para que eu possa ouvir somente a tua voz. E em nome de Jesus, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. E eu não quero só ouvir, mas eu quero praticar o que o Senhor tem para mim nessa noite. Por isso, dá ordem aos teus anjos ao meu respeito, que eu saia deste lugar fortalecido, em nome de Jesus. Amém. Você crê no que você orou? Então, vamos embora. Abra sua Bíblia em Josué. Essa mensagem que eu vou pregar hoje, eu creio que ela não vai terminar hoje. Porque também eu não tenho muita pressa, não. Capítulo 1. Mas antes de eu ler essa mensagem, eu quero dizer a você que nós estamos vivendo um momento de transição. E o meu tema esta noite é: prepare-se, ouça, para atravessar o Jordão, para ir para a terra prometida. Isso é para você. Diz Deus essa noite, você que está em casa, se prepare para atravessar o Jordão, atravessar o rio, porque lá do outro lado tem uma promessa para você, uma terra que o Senhor prometeu para esse novo tempo. O ano está terminando. Há uma nova história, há um novo tempo que Deus tem para mim e para você. E eu quero, da parte do Senhor, dizer a você que abra o seu entendimento, porque eu vim trazer de Deus uma palavra para a tua vida. E que você absorva essa palavra, como eu absorvi também. Para que você não perca nada daquilo que Deus tem para você. Estamos saindo de crises e crises de pandemia financeira e tantas outras crises. E isso foi uma coisa que abalou a vida de todo mundo. Mas Deus nos chama nessa noite, nessa virada de ano, para esse início de ano, dizendo: eu tenho um lugar de descanso para você. Se você entrou aqui ou você está em casa cansado, talvez desanimado, eu venho da parte de Deus para dizer para você, nesse período de transição, o Senhor já estava preparando um lugar de descanso para mim e para você. Então, receba isso em nome de Jesus, essa palavra. E no capítulo 1, no versículo 10, o Senhor diz assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorra o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, e neste ponto para entrar, tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, vos lhe dá. Então eu entendo que nessa noite Deus está nos chamando para nos preparar as nossas provisões. E quando eu perguntei para Deus de que provisão Deus estava falando, do que Ele estava falando, nós vamos atravessar o Jordão, porque é uma promessa de Deus lá na frente para mim e para você. Que provisão seria essa? Percorrer que acampamento é esse? Eu entendo que Deus está nos chamando nessa noite para nós fazermos uma autoavaliação das nossas vidas, e nós vamos ver isso daqui a pouco. A provisão que nós temos de Deus é a sua palavra, a busca, a consagração da nossa vida para nos prepararmos para vivermos esse novo momento. Ele diz: eu tenho uma terra de descanso para você. Por favor, receba isso. Em nome de Jesus, receba essa palavra do Senhor. Era um tempo difícil para este povo de Israel. Eles tinham acabado de perder o líder dele. Era um tempo de luto. Era um tempo de dor. Era um tempo de sofrimento quando Deus fez essa promessa. É aquele dia que você fala assim: meu Deus, está tudo ruim, está tudo azedo, está tudo dando errado. Eu estou mal, eu não sei mais o que fazer. Perdi minha família, alguém da minha família, meu coração está entristecido, eu estou mal, eu não vejo acontecer nada na minha vida. Talvez você esteja em casa sentindo a mesma coisa, você está tendo uma expectativa de dizer: até quando, e a dor dilacera o seu coração, você olha para um lado e para o outro, você não vê nada, e Deus está falando para você: escuta, Eu vim dizer a vocês, como eu disse a esse povo, que há um lugar de descanso para você. A virada do ano vai ser diferente. O nosso dia vai ser diferente. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, quando eu era crente encardida, aquela crente meia boca, eu já fui crente meia boca. Chegava no final do ano, na igreja, o pastor tinha sempre aquela pergunta: escuta, o que foi que você fez esse ano? Quantas almas você ganhou para Jesus? Eu falei, eu não tenho ganho ninguém para Jesus, nem falo de Jesus para ninguém. Eu era essa crente. E eu ficava constrangida por aquilo. Mas Deus nos prepara hoje para falar, não é isso que Ele quer de você. Ele diz, escuta, nós estamos te preparando, eu sei que você viveu um momento de dor e de dificuldade, mas eu vim dizer para você, há uma terra de descanso. Esse povo aqui tinha pedido seu líder maior. Estava todo mundo triste e angustiado, como talvez você esteja hoje. E você precisa de uma palavra de esperança, e Deus está falando, não, eu tenho um lugar ainda para você, não acabou. Não acabou, não importa onde você esteja. Irmãos, eu me lembro que alguns anos atrás, quando Deus estava me requisitando, que aliás Ele me pegou de surpresa, eu fui chegando, quando eu me dei por mim, já estava lá. E eu estava num deserto tão grande, que qualquer palavra que viesse para mim, nesse nível, eu dizia, que é isso? Isso não é para mim não. Eu não via perspectiva nenhuma. Eu olhava para todos os lados, era só deserto o tempo todo. E Deus usava os profetas para falar, não, eu tenho uma espada na sua mão. Eu falei, eu não quero espada, nada. Eu quero outra vida. Ah, eu estou te chamando para juntar gente, para tratar do meu povo. Eu não acreditava muito naquilo. Talvez você entrou aqui e esteja vivendo situações, você fala assim, é com você que Deus quer. É com você que Deus está falando, por isso você está aqui e por isso você está sendo escuto. Amém? Então, na verdade, ele diz, olha, era um momento difícil para esse povo. E Deus se manifesta e diz assim, fala para o povo que eu tenho lugar de descanso. E com toda a ousadia santa e autoridade de Deus, eu digo para você, hoje eu sou o seu Josué nesta noite. Eu te digo da parte do Senhor, se prepare para um novo tempo. Para atravessar o Jordão. Amém? E a palavra diz assim que, Josué capítulo 3, por favor, abre lá. Apesar de tudo, apesar da dor, apesar da luta, apesar do sofrimento, apesar do apesar, ele diz, eu ainda vou cumprir minha promessa. De manhã cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para Jordão, onde se acamparam para atravessar o rio. Sabe, há o momento da parada. Até para você arrumar a casa, a sua vida. Todo mundo tem o seu momento de parada. Mas uma coisa também é que, para atravessar o Jordão, o livro de Josué, eu já li esse livro várias vezes, porque esse livro é livro, é a essência da libertação. O fundamento do livro de Josué, se você lê ele com a visão de libertação, e ele é um livro da libertação, porque ele prepara o povo para sair do Egito, para atravessar para outro lado, ele vai tratar das questões emocionais, ele vai tratar das entregas, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando Deus chama esse povo, e que está chamando você aqui essa noite, ele diz, olha, tudo bem, meu, você quer atravessar o Jordão e ir para a terra que eu tenho para você, só que eu vim também dizer para você, nessa caminhada eu tenho alguns requisitos, um script, umas regras que você precisa passar por elas. Não é entrar de qualquer jeito. E essa noite o que Deus está nos chamando é para dizer, olha, você precisa se rever e se preparar, porque essa terra espera por você, eu tenho provisão para você, mas lá não é chutando a porta, não é colocando a chave falsa, e não é arrombando a porta que você vai entrar nessa terra. Você vai passar por um caminho. Há algumas regras que vocês precisam aprender, e vocês vão ter que viver isso, acertar o prumo, para entrar aonde eu quero que vocês entrem. Igreja, Não adianta você fazer ir para o culto. Não adianta você fazer as campanhas X e Y. Se você não obedecer aquilo que Deus pede. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Você não consegue chegar lá. E o Senhor diz, dentre todos os requisitos das provisões do que eu estou pedindo para vocês, existe uma coisa que eu vou pedir hoje para vocês. Veja o que, que é. Versículo 5. Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. O primeiro requisito para experimentar esse bom de Deus é a santificação. Sem ela, não adianta. E eu quero parar um pouquinho aqui para falar um pouco sobre a santificação. Desmistificar essa... algumas coisas que a gente aprendeu errado. Mas mostrando a palavra, o que é santificação? Primeiro, gente, não fique inventando moda de achar que você sozinho vai se santificar. Isso não existe. Senão você vai ficar o suprassumo. E aí tem gente que se mata fazendo jejum, e deve fazer, tá? Sei lá o quê, fica fazendo a campanha dos 318, dos 14, dos 20, sei lá o quê, para se santificar na força do seu próprio braço. Queridos, isso não existe. Sabe por quê? Porque a gente fica cansado, porque a gente tenta e não consegue, daqui você desanima. Sabe por que muita gente vai embora da igreja? Por causa disso. Porque é cobrado dessas pessoas uma santificação da forma errada. Mas vamos entender o que Jesus fala sobre isso? Abre João capítulo 17. Vamos ver o que Jesus pensa da santificação, o que ele falou a respeito desse assunto. Inclusive, para as pessoas não estão inventando moda. E aí, fala assim, isso aqui eu não consegui, eu tentei. Ou então aquelas pessoas que colocam um jugo nas suas costas, entendeu? Colocam um peso sobre você, tão grande, que você não consegue, sabe, requer da gente coisas que Deus não pediu. No que se diz a respeito da santificação. Olha o versículo 13. João 17. Às vezes, desculpa, porque eu estou com dificuldade, inclusive, para virar a página da Bíblia. Vamos para o 15. Agora, Jesus fala, essa é uma ação mais fantástica, que é assim que eu gosto. Sabe assim, quando ele olha pelos discípulos, mano, uma hora você para para ler esse capítulo 17, quando Jesus intercede, ele está aqui intercedendo pelos discípulos. E quando ele intercede pelos discípulos, olha o que ele fala no 13. Agora, Pai, vou para ti. Mas digo essas coisas, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhe a tua palavra. E o mundo odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas eu rogo que não os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Preste atenção nesse versículo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor dele me santifico, para que também sejam santificados pela a verdade. Queridos, o que nos santifica é a palavra de Deus. A santificação vem na obediência à palavra de Deus. Então não adianta as pessoas querer inventar coisas, criar situações de santidade falsa, como um jugo pesado, que não vem do Senhor. Qualquer área da tua vida e da minha vida que precisar de santificação, o único que vai fazer isso é Jesus e a palavra de Deus. As pessoas baseiam santificação em outras situações. E ele diz, escuta aqui, Senhor. Olha, santifico na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Eu me santifico para que eles sejam santificados. Então ele está dizendo, eu é que santifico você. Para entrar no Jordão, para entrar na terra prometida, você tem que ter o conhecimento das áreas da sua vida, da nossa vida, que precisa da santificação, e pedir ao Senhor, dizer, Deus, eu quero passar para o outro lado, mas essa área da minha vida não está legal, me santifica, porque a tua palavra diz que é o Senhor que me santifica pela tua palavra. Amém, gente? E quando a gente chega diante de Deus, reconhecendo que é Ele que santifica, não é o nosso julgamento, não são os ensinamentos errados que deram para a gente, porque você tem que fazer isso e isso para você se santificar. Os sacrifícios desnecessários. Queridos, ninguém aguenta isso. Isso é jugo de homens. Você tem que usar roupa X, Y, fazer isso ou aquilo, sei lá o quê. A santidade com Deus, Ele sabe, é um processo. E cada dia, quando você reconhece essa área que está bagunçada, Deus sabia, gente, a bagunça que a gente era, o estrago que a gente era e o que a gente ia fazer quando Ele nos chamou. Ele sabia. Mesmo assim, Ele quis. Amém? Então, é Ele. Tem esse peso de você. Porque ele diz, eu quero entrar na Canaã, eu quero ir para a terra da promessa, eu quero atravessar o Jordão. Mas o Senhor disse assim, eu é que te santifico. Eu me santifico, ele diz, Jesus, para que você seja santificado. Você sabe onde é que está a nossa santidade, gente? É a coisa mais simples. Como é que a gente se santifica? Dá um modelinho aqui. No trânsito. Quando alguém fecha você. Quando você senta na frente do computador, nas redes sociais, o que você vai estar assistindo? Isso é caminho de santidade. Quando você abre a boca e dela jorra água doce e água salgada, porque uma rajada de palavrão e outra rajada de glória a Deus, isso não funciona. Então a santidade da gente está aí, no nosso dia a dia. É como de repente você chega lá na fila do banco e alguém tomou o seu lugar. Você ficou lá esperando e a pessoa falou assim, não. Essa pessoa está na sua frente, você vai ficar quietinho, dá uns glória. É o caminho da santidade, irmão. Mas que negócio difícil? É difícil. E ele fala aqui, olha. Ele fala assim, olha, o que te protege do diabo. O que protege do maligno. É a palavra de Deus. Uma vez eu estava fazendo uma libertação e o Satanás encalacrou que não queria sair. E aí, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Acreditem, gente. O Satanás falou assim, ah, que é essa história de nome de Jesus? Eu falei, como assim? Que jeito? E a menina estava sofrendo demais aquele momento. O Espírito Santo chegou para mim e falou assim, pegue a palavra. Declare a palavra, tudo que você souber de batalha espiritual, de versículo, de guerra, declare. Porque aqui tem uma legião. O que te livra dos ataques do inimigo, não é a campanha de jejum, e ela é válida. O que te livra, muitas vezes, dos ataques da mente, é a palavra. Queridos, presta atenção, já contei isso aqui uma vez. Foi uma mulher que os meus ataques, meus maiores ataques da minha vida, ferrenho e terrível, era aqui. Eu era muito racional, muito. Aquele negócio, vocês têm que me provar que é. Quero ver para quê, igual a Tomé. Então, eu não levava muito desaforo para casa, não. Nem para lugar nenhum, né? Então, eu era muito racional. E eu tinha um ataque mental, já contei isso, terrível. De repente, era aquela coisa que talvez você esteja vivendo também isso hoje. Você está diante de uma situação que te incomodou. Alguém disse uma coisa para você que você não gostou. Aliás, você está aqui, né? Você não gostou. E ficou aquele vermezinho na sua cabeça. Faz um filme, uma longa-metragem. Você faz uma imagem, a hora que eu encontrar. Você faz um filme. Eu encontrar com essa pessoa. Por quê? Eu vou falar isso. Aí você tem um laudo prontinho pra, do Satanás, claro, né? Para encontrar com a pessoa, não é de Deus. Para falar assim, eu vou falar isso. E cheio da razão. E você tem uns argumentos bons. Para falar para essa pessoa. E de repente, você começa a alimentar esse pensamento. E a Bíblia fala assim, como o homem pensa, ele é. Quer conhecer uma pessoa? Veja como é que ela fala, como é que ela pensa, como é que ela age. Aí você sabe conhecer com essa pessoa. E na verdade, esse sofisma, essas que são construídas, essas muralhas na nossa mente, era o que eu tinha e muito. Eu me lembro que eu estava andando na rua um dia, e eu estava tão perturbada de pensamentos, eu não dormia, tinha noite que eu não dormia. Eu acho que eu devia estar com doente, eu não sei, não me lembro, nem percebi, porque não parei para pensar no negócio. Tanta luta, tanto... E meu amigo fez assim, Bel, sai da rua. Corre para casa. Preste atenção. Haverá momentos na nossa vida, irmão, que você pode estar em um determinado lugar, até legal, mas o ataque é tão violento, não só na mente, mas dentro do contexto de onde você está vivendo, que você tem que ir embora. Sai dali, porque ali é zona de perigo. Ele dizia, Bel, vem para casa, porque o ataque era violento. Mãe acordava pela manhã, parece que o trem estava lá do lado, acordou, vamos trabalhar sua mente. E aquilo ficava zuretando. Anos eu vivi isto. Sabe por que eu vivi isso depois que eu vim descobrir? Porque eu não tinha essa verdade na minha mente. A minha memória tinha muito lixo. E eu não trocava aquele lixo pela palavra de Deus. E caiu na minha mão um livro uma vez. E eu devorei esse livro 3 vezes. E eu escrevia na parede da minha casa, na época, né, versículos relacionados. A minha mente é a mente de Cristo. Botava na minha bolsa e tirava o papelzinho do versículo, porque não tinha, naquela época, né? Naquela época não era muito tempo. O celular não tinha Bíblia instalada. Hoje tem, viu? Hoje tem. Você só botar o dedinho lá que você declara a palavra no meio da rua. E eu ficava enchendo a minha cabeça de versículo para poder me desvencilhar. O que Deus está falando dessa santidade, dessa santificação, e eu vou voltar para Josué, é sobre isso. É você depender dEle para se santificar. Colocar diante dEle a sua situação. E dizer, Deus, eu até quero, mas eu não consigo. Porque os conceitos, os ensinamentos, irmãos, que muitas vezes nos deram, foi errado sobre santidade. E eu poderia ter teria uma grande abrangência de falar sobre santidade, desfechar aqui muitas coisas, ideias bíblicas sobre santidade. Mas essa noite, o que Deus quer dizer é que nós queremos ter esse jugo, esse peso sobre santidade colocado sobre nós, porque Ele diz: santifique o povo do jeito certo, porque eu quero que eles entrem na cidade. Eu quero que eles atravessem o Jordão. Essa é a diferença. Eu quero que vocês tomem posse do descanso. Porque existe muita gente cansada de lutar sozinho. Querer resolver os problemas sozinho. Tem áreas da nossa vida, sua e minha, que a gente não consegue. E aí afunda a cada dia. Mas Deus nos chama e hoje diz, não, eu tenho uma receita boa para você. Eu, o Senhor, santifico você, porque eu quero fazer maravilha na tua vida. E Ele diz, escuta aqui, veja o versículo 9. Mãos, eu quero, por favor, da parte de Deus que você entenda, de novo, em nome de Jesus, você que está em casa, não deixe o diabo te roubar, porque eu vim da parte de Deus para preparar você pela palavra para atravessar o Jordão, porque tem coisa nova para você esse ano. Você recebe isso? Mas olha, o versículo 9 que Deus falou, Ele falou, então, Josué disse aos israelitas: prestem atenção, venham ouvir as palavras do Senhor. Por isso você está aqui e em casa. Venham ouvir o que Deus está preparando. Olha, mas eu tomei posse dessa palavra assim de todo. Todo mundo passou tribulação aqui. As pessoas passaram lutas. Deus quer dar descanso. Ele diz: eu trouxe você aqui. E você que está me assistindo nessa noite, o Senhor diz: vejam o que, ouçam o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque assim vocês saberão que Deus vivo está no meio de vocês. A única forma de nós vermos essa glória manifestada é ouvindo, sabendo que Deus vai agir. E você vai dizer, alguém vai perguntar com você: mas quanto que você quer? Você mudou. Eu me lembro que eu tinha um amigo, a gente era da balada. Nossa, a gente era o maior baladeiro. E aí eu saía muito, eu gostava muito de dançar, né? E ele gostava muito de mulherada. E eu ia para dançar, ia para dançar. A gente era muito. Não tinha nada assim, né? De relacionamento. Eu estava começando. Não, a gente não estava para a igreja, não. Os carnaval, Bel, vamos, vamos. E a gente saía muito. Uma galera aí. Gente, eu sou um milagre, tá? Eu sou um milagre. Eu sou obrigada, ó, um beijo para Jesus, que ele mudou a minha história. Aí eu caí, e vou concluir minha mensagem, eu me converti numa igreja extremamente de uso e costume. E naquela noite, quando eu aceitei Jesus, estava um frio. Minhas amigas falavam: vamos ali, ó, numa igreja que tem um moleque, adivinha tudo. Ah, adivinha, vamos lá. Eu tinha um, né? Falava: vamos ver se o cara está me traindo, porque mulher tem esse negócio, né? Vamos ver se o cara. E eu fui lá atrás das profetas para saber se o cara estava me traindo. Porque eu achava que era um cartomante. Aí eu fui, Jesus me pegou lá naquela noite. E aqui Deus tomou aquele homem. E, gente, e o homem assim, rasgo, um negocinho desse tamanho, uma igrejinha. E eu me joguei naquele dia no chão e entreguei minha vida para Jesus. Mas entreguei de verdade mesmo. Meus amigos não entenderam nada. Entendi. E ele ainda foi no profundo. Ele disse: ó, tem uma mulher aqui que falou que só vai aceitar Jesus quando Jesus estiver voltando. Quando Jesus chamar ela, ele diz assim: olha, Deus está te falando que é hoje que ele está te chamando. Eu caí dura, caí no banco, gente, caí. O Satanás me derrubou, sei lá quem ficou dizendo, caí. Me denunciei. Mas caí nos pés do Senhor aquele dia. Eu nem sei quantos anos já faz, nunca me desviei. Sei lá quantos anos já faz esse tempo. Ó, tem mais de 30, viu? Isso eu sei. Não, vocês não vão desviar a minha idade. E eu me lembro que naquele dia, ele chegou para mim e fez assim: olha, eu tenho pavor de frio. Ele fez assim: olha, São Paulo, digamos, disse que era minha filha. A partir de agora, você não vai usar mais calças compridas. Ai, 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 ai. Como assim? Vamos só querer mandar se eu sair. Desculpa aí, ó, sem roupa na rua, estava tão feliz que eu ia para casa, que o negócio foi tão bom. Foi tão bom, eu falei: nossa, eu tive um impacto com Deus aquele dia. E um dia eu encontrei com meu amigo. Eu encontrei, eu estava de saiona, com colorana na cabeça, toda, sei lá o quê, que não, bom, não dá para falar muita coisa aqui. Eu não era a mesma pessoa. E Deus me... Eu precisava passar por aquilo. Porque eu era uma Carmen Miranda, né? Eu tinha badulado para tudo quanto era lado. Eu chegava chegando. Quando eu chegava, o negócio tinha que acontecer. Carência pura. Tudo era carência que eu tinha, então eu tinha que me evidenciar de qualquer jeito, né? E ele me encontrou, Wesley. Depois, ele tomou um choque tão profundo. Ele me olhou e disse: o que fizeram com você? Fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu devia estar bem transformada. Disse: não. Ele disse: mas tu ficou bonita, tu tá serena, tu acabou aquela badula. Pois é, eu aceitei Jesus. Queridos, passaram mais de 10 anos, ou mais. Me convidaram para ir para um acampamento, pregar. Eu fui. Que eu chego lá, que eu encontro o meu amigo convertido. Eu disse: uai, Jesus deu um jeito nesse trem, porque o bicho era só o sangue do... Meu Deus do céu! Pensa num trem torto. Jesus deu um jeito nesse homem. Ele falou: o quê? A missionária que foi no carro foi tu? Foi eu, sou missionária, viu? Porque pegaram o carro dele emprestado para buscar a missionária. Ele não sabia que a missionária era eu. Jamais. Eu disse: o que você está fazendo aqui? Ele disse: não, meu, eu sou crente. Sabe, no curso da nossa história, Deus requer de nós essa santidade, que é a mudança de vida. E eu quero concluir a minha mensagem dizendo assim: venham e ouçam as palavras que Deus está falando essa noite para você. Você recebe isso no seu espírito? O primeiro requisito que Deus está pedindo hoje é a santificação. Lá na sua casa. No seu estilo de vida. O ano está terminando, gente. Pelo amor de Deus, não vamos fazer as mesmas coisas. Igual eu contei para vocês que terminava o ano, o pastor perguntava: quantas almas você pagou para Jesus? Você falou Jesus para quê? Eu não tinha tempo para falar de Jesus para ninguém. Eu falava: cara, não terminou o ano, não fiz nada. Sabe? Tipo assim, ficava frustrada. Porque não tinha produzido absolutamente nada no reino de Deus. E Deus tem um plano, tinha um plano pronto para mim e tem para você também. E nessa noite eu quero dizer para você: por favor, vá para casa hoje e faça uma reunião com o Espírito Santo. É uma boa. Uma vez falaram para mim assim: por que você não conversa com Jesus? Eu disse: ué, como é que eu vou conversar com Jesus? E a pessoa falou assim: é simples. Você senta na sala da sua casa e conta para Jesus tudo o que você está sentindo. Gente, isso é oração, sabia? Não é mais que isso. Orar é um diálogo. Eu conto para ele o que eu estou sentindo. Aí você vai falar assim: isso funciona? Olha, gente, eu preguei numa vigília aqui na igreja, foi no AMP, qualquer coisa assim. Qualquer dia desse a gente vai fazer isso de novo. E eu falei: olha, puxa uma cadeira. Eu puxava na minha sala uma cadeira e falava assim: olha, disseram para mim que o senhor fala. Então, vamos conversar? Eu estava naquela época com um casamento do torto. E desci o pau no meu marido para Jesus. Xinguei ele até. Contei tudo que eu estava com raiva dele. Porque é isso que Deus espera de nós. Sinceridade. Isso é santificação. É você falar: Deus, eu sou essa porcaria que o senhor está vendo aqui. E eu não quero viver mais isso. Disseram para mim que o senhor ouve e o senhor escuta. Eu escutei na igreja hoje que eu preciso me santificar e eu não quero chegar o ano que vem desse jeito que eu estou. Então, me ajude, irmão. Eu tinha um problema lá, alguns anos atrás, que eu não conseguia sair daquele trem. Eu disse: é o seguinte, ó, eu quero sair desse negócio. Eu não consigo sozinha. Já fiz a campanha do 318, já fui pro Vale do Sal, já fiz um monte de coisa, e eu não consegui. Então, eu fiz tudo, mesmo me colocar na dependência do Senhor. Por favor, me ajude. Eu não consigo sozinha sair disso. E todo dia eu orava sobre esse assunto. Santidade é isso. Santificação é você chegar diante do Senhor. E eu botava aquela cadeira, eu tinha um relógio na parede, e para não ficar preocupado com a hora, eu tirava o relógio da parede, porque me ensinaram assim: ó, você começa com 15 minutos. E eu, porque quem não tem hábito de orar 15 minutos é 10 horas, né, gente? Nós fizemos uma devocional aqui na nossa liderança, e todo dia para a gente ler um livro sobre liderança saudável. E aí tinha lá uma devocional que você tinha que ficar um minuto quieto. Um minuto quieto para mim era uma eternidade. Mas eu precisei disciplinar. Quem não tem hábito de orar, quando você vai começar a orar, dá um turbilhão. Você começa orando o salmo, daqui a pouco você está pensando no trabalho, depois a mente vai não sei para onde, daqui a pouco vai para outro. Volta de novo, mente, eu estou orando. É um processo. Porque ela vai embora. Ou você acha que é só com você que acontece isso? Quando o seu cérebro entende que aquele momento é o momento da oração, sua mente não vai mais embora. Mas no começo é difícil. E eu tirava o relógio da parede. Ele dizia, agora eu vou botar uma cadeira vazia. Dizia, agora o senhor sente aqui, mas isso é fé. O senhor sente aqui porque eu quero conversar com o senhor. E assim eu comecei minha vida de oração. E eu me lembro, queridos, que houve madrugadas que o telefone da minha casa tocava. E não era ninguém. Era o senhor me chamando para orar. Talvez você esteja aqui essa noite e tem uma área da sua vida que você não consegue vencer sozinho. Você fala, como é que eu vou chegar lá do outro lado do Jordão se eu estou dessa forma? Como é que eu vou saber que Deus está comigo nesse negócio? O louvor pode subir, por favor. Como é que eu vou me santificar? Como é que eu vou me santificar? Como? Se minha sujeira está debaixo do tapete, ninguém nem sabe. Eu vou fazendo isso escondido, ninguém sabe o que eu estou vivendo. Deus está falando essa noite, eu te trouxe aqui para te dizer que eu posso mudar essa história. E eu quero que você saia daqui, a semana que vem nós vamos continuar essa mensagem. Sabe por quê? Porque nós vamos dar uma continuidade para tirar fora essa bagagem dos deuses, a bagagem que a gente trouxe lá do mundo, aquilo que está nos perturbando. E nós vamos fazer uma oração de quebra aqui, de renúncia, daquilo que nós temos que deixar na beira do Jordão para atravessar. Porque tem coisa que está tão pesada. Deus falou assim, ó, você vai se santificar. E a próxima coisa, a próxima atitude é você botar no chão esse lixo que você trouxe. Porque do jeito que você está, você não vai atravessar, não. Você não vai conseguir. Olha para a tua vida hoje. E começa a pensar. O que está pesando? Que lixo que você tem? Que bagagem você tem que deixar antes de você atravessar para o outro lado? Deus quer isso. Quer que você deixe dos pés da cruz. Para você passar sem peso. Porque do outro lado você vai construir um memorial. Você vai contar uma história para os seus filhos. Alguém vai olhar para você e vai dizer, uau! Igual meu amigo, que aconteceu isso com você? E você dizer, o Senhor fez isso na minha vida. Existem marcas na nossa vida, queridos, que é visível a qualquer pessoa. Tanto positiva como negativa. Um dia, o Senhor falou para mim assim, você para mim, ele disse, eu vou exemplificar quem é o meu povo para mim. Pensa num boi assim, que raça bem famosa, e que o dono comprou, mas ele marcou esse animal lá com a letra do nome dele. Isso um dia conversando com Deus. Mas um dia ele resolve vender aquele boi. O cara que comprou, levou embora, matou o boi, comeu a carne e fez daquele couro um mega tapete. Mas ele pode ter feito qualquer coisa naquele tapete, mas a marca daquele antigo dono, ele não consegue tirar. Assim somos nós para Deus, marcados por Ele. E para chegar do outro lado, para receber as promessas, queridos, Deus está chamando a gente para falar assim, olha, é só se limpar, eu faço isso por você. Eu sei que você não consegue, eu sei a bagunça que você tem aí dentro, mas eu amo você assim mesmo. Quando eu me converti, eu não acreditava que Deus ia, que eu ia para o céu. Eu tinha tanto lixo, mas o que Deus quer comigo? Eu nunca acreditava, irmão, que Jesus, que eu ia para o céu. Pai, para o céu eu vou ter que fazer um sacrifício danado. O diabo botou isso na minha cabeça, que eu era tão estragada, tão fedida, tão azeda. Falava, Deus, vai ter que me dar um banho de cana, essa mão em pó. Eu vou ter que fazer um sacrifício terrível. E o diabo me convenceu disso. Que eu só ia para o céu depois que eu passasse por um processo de aperto. E eu acreditei, mas isso é mentira. Eu disse, o Senhor sabia quem eu era quando o Senhor me chamou. Então agora me aguenta e me transforma. Eu estou disposta a cair, quebrar o pé, a mão, renunciar a tantas coisas que eu gosto, né? Mas compensa suas compensações. Atravessar a cidade 2 vezes por semana, viajar 4 horas nas madrugadas, chegar tarde da noite em casa, cansada, rua deserta, vim pregar sem ter ninguém. Ah, meu Deus do céu, mas vale a pena. Porque o Jordão te espera. E essa semana eu queria que você, por favor, fizesse uma lista. Senta, bota a cadeira lá. Fala aí, ó, tô aqui. Tem isso que tem que mudar. Eu não consigo. Mas me ajude. Em nome de Jesus, amém. Isso é uma oração, sabia? Recentemente, uma pessoa falou, eu perguntei, você ora? Claro que eu oro. Eu oro no carro. Eu oro no trânsito. Eu falei, não, você está em comunhão com Deus. Oração é separação. E aquele tempo falou assim, olha, eu vou encontrar com meu amado. Você não namora, sei lá, com a sua namorada, com a sua mulher, dentro de um carro da distância. Você tem que estar pertinho, né? No aconchego. Por que acontece diferente? Separe um tempo. Saia daqui hoje, entendendo que Deus te chamou aqui hoje, você que está em casa, dizendo, olha, se prepara, porque eu tenho algo novo para você. Toma posse disso. O que está difícil, ele diz, vem, traz para mim que eu te ajudo. Eu quero que você entenda que eu tenho isso de novidade de vida para você. E a semana que vem, nós vamos estar aqui, você na sua casa, para deixar os pés da cruz, todo o lixo, a bagagem velha, o que está atrapalhando. Você não vai atravessar o rio com essa canga nas costas. Você não vai atravessar o rio com esse peso miserável que te trouxe lá do mundo. Você não vai atravessar o rio de novo com esse problema que você vem carregando há anos e você não consegue se desvencilhar. Não, não. É a tua chance. Eu gostaria que você colocasse de pé agora. E sabe, que tal agora você fechar seus olhos e falar assim, Deus, eu quero me santificar. Esse é o seu momento com Ele. Ele te escuta agora. Ele te escuta. Deus não te abandona. Deus não te condena. Deus não é aquele Deus que bota o dedo da sua ferida, aperta para sair sangue. Não, Ele tem um bálsamo de amor, de graça e de misericórdia para falar, você está disposto? Eu te ajudo. Não temas, não tenha medo. Josué, Moisés morreu. Você teve perdas consideráveis. Isso dói em você. Você tem revolta, mágoa, não sabe perdoar. Não, não tem importância. Eu te aceito como você é. Mas vem, atravessa comigo, porque eu tenho um negócio novo para você lá do outro lado. Se você deseja isso, feche seus olhos agora e diga, Senhor, eu quero. Sabe, esse é um momento só seu. Deixa Deus te ouvir. Deixa Deus te ouvir. Deixa Ele falar ao teu coração. Falar, Senhor, eu estou aqui. Se entrega. Diga, essa semana eu vou me preparar para buscar a minha santificação. Se você não falar, Ele sabe. Eu sempre questionava assim, por que eu tenho que pedir se Ele sabe? Porque a oração é relacionamento. Deus quer se relacionar com a gente. Ele quer criar um vínculo de conversa, de bate-papo. Nós somos feitos para isso, para bater papo com Deus. Não é só com os amigos, não é só com a esposa, não é só com a sua namorada, mas Deus quer bater papo com você. Fale com Deus agora. Casa. Deixa Deus te ouvir. Ele quer só que te ouvir. Os justos clamam. Do céu o Senhor ouve e responde. É falando. É falando.
O inimigo quer cravar a sua vida, porque ele sabe, quando você abrir a sua boca, dizer: Deus, me ajude. Eu confesso que eu não tenho forças. Ele vai entender que ele já perdeu a batalha. Fala que o resto é com Deus. Oh, Shaddai, Chore, Malabar. Eis-me, Santo Deus. Eis-nos aqui esta noite. Nós abrimos o nosso coração, declaramos a nossa dependência de ti, ó Deus. Para onde iremos nós? Para onde nós vamos se só tu tens a palavra da vida? Tem misericórdia de nós. Nos ensina a ser fiel, andar na obediência. Toda marca do passado seja arrancada nessa noite. Toda barreira e impedimento seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Santifica-nos, santifica-nos para a tua palavra. A tua palavra de ser de santo, porque eu sou santo, Senhor. Entra nos escombros da nossa alma e aquelas áreas que a gente não consegue, Deus. A tua luz que ilumina as nossas trevas, ilumina nosso coração e tira de nós a raiz do passado. Porque nós queremos este novo ano chegar do outro lado.
Thank you.
pelo que o Senhor fez conosco nessa noite, Senhor. Vamos nos preparar, sim, para chegar o ano novo, com uma nova história. E que nesses dias que os teus filhos que estão nos assistindo, que vão sair daqui, Senhor, seja removido esse peso. E que se coloque sentado mesmo no sofá, na cadeira, na cama, qualquer lugar da sua casa, para ter uma conversa contigo. E eu oro por cada um desses que estão aqui, do que estão em casa. Se manifesta para ele, se apresenta para essas pessoas, Senhor, de uma forma maravilhosa, como o Senhor fez na minha vida, naquelas madrugadas que eu ficava 15 minutos, 10 minutos, e o Senhor me ensinou, está tão pertinho de ti que eu não consigo ficar longe mais. Eu te amo, nós te amamos e queremos saber quem tu és. Não queremos um Deus de ouvir falar, mas um Deus de andar contigo, porque o Senhor nos escuta. Muito obrigada por mais essa noite. Eu particularmente te agradeço muito, de coração, por estar aqui. O Senhor me trouxe de volta para esse lugar. Poderia ter sido diferente. Então recebe o meu louvor, a minha gratidão por cada vida, por cada pessoa que nos assiste nessa noite. Que eles saiam daqui renovados pelo teu poder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a poderosa comunhão do Espírito Santo, esteja com você da mesma forma que Ele te trouxe. Ele te leve em segurança. Eu oro e profetizo na tua vida que essa noite você tenha noite de sono tranquila. E quando você dorme, os anjos vêm ministrar o seu coração. O Senhor vem mudar a sua história. Porque enquanto nós dormimos, o Senhor nos visita. Seja você visitado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Ele te ama, eu também. Deus abençoe você. Vai na paz, querido. Até a semana que vem. Volte, que não terminou, não, hein? A gente vai continuar essa série a semana que vem.